A literatura infanto-juvenil continua afastada das principais editoras e não abunda nas prateleiras de muitos países da língua portuguesa. Cabo Verde, apesar de conhecido pela sua relativamente boa produção literária, não foge à regra. Odair Dai Varela Rodrigues é um jovem jornalista, professor universitário, bloguista e escritor de literatura infanto-juvenil. A sua primeira obra, A Fita Cor-de-Rosa, foi lançada este ano e o segundo livro está praticamente pronto, Tufas, a Princesa Crioula. Enquanto a primeira é uma fábula, a segunda obra pretende ensinar o mundo mágico das palavras às crianças. Os dois livros são ilustrados, aumentando ainda mais as dificuldades do autor em colocar na rua as suas produções. Nesta edição de Artes e Entretenimento, falo com Odair Dai Varela Rodrigues, a quem começo a perguntar como se interessou pela literatura infanto-juvenil.
A vontade de ir para a literatura infanto-juvenil e ir para a parte de escrita tem a ver muito com esse meu percurso como leitor. Tornei-me leitor desde muito cedo, conhecendo as histórias, entrando nos enredos, imaginando novas ações sobre as personagens. Então, depois foi um processo natural, uma evolução natural de pegar o que é que eu tinha no meu imaginário e fazer essa vontade de escrever, de contar histórias. Então, isso é que me levou.
E quando começou nesta leitura e depois nesta transição, nos primeiros textos, nas primeiras tentações, apontava para reescrever ou relembrar as histórias que leu no passado ou então para escrever histórias que vivia ou histórias da sua terra?
Sim, sim. Foi essa transformação da minha bagagem cultural, da minha herança histórica, social aqui dentro desse meu contexto aqui do Mindelo, de São Vicente, de Cabo Verde, e recriar e tentar criar uma escrita própria, uma forma de contar a minha história e também depois foi passar e não contar a minha história e contar a história das personagens. Então é nesse sentido.
Falemos então das suas duas obras, uma já conhecida, já publicada, e outra que está quase a dar a estampa. A primeira é praticamente uma fábula, né? Através da fala, trouxe histórias de geração em geração. Como é que nos poderia apresentar a fita cor-de-rosa? Qual é o trajeto do princípio ao fim deste livro?
Ok. A Fita Cor-de-Rosa é um livro que tem um início numa noite de insônia, então e é um momento de inspiração. Uhum. Depois foi só lapidar a história. E a ideia, o contexto é trazer uma história que tem... Você consegue sentir a vivência, um traço histórico da cultura cabo-verdiana, mas a história não é uma história regionalista, não é um texto que se vai cingir a Cabo Verde, não é isso. A história tem um pendor mais universalista. Uhum. E nós, depois de ter escrito a história, foi uma correria à procura da engenharia financeira. Ao não encontrar dinheiro, mas como eu acreditava e ainda acredito no potencial e no valor da obra, eu fiz um investimento pessoal, fiz a primeira edição e a primeira edição foi esgotada, esgotada logo antes do lançamento, que eu estava a brincar a chamar do best-seller crioulo, porque eu consegui vender tudo antes mesmo do lançamento e estava com algum receio de fazer o lançamento, porque tinha 15 livros para tal, mas mesmo assim avancei. Uhum. E as pessoas mostraram vontade de ter, vontade, gostaram, e eu voltei a fazer toda a engenharia financeira de novo para a segunda edição, agora com mais apoios. A segunda edição está a percorrer o seu caminho, já esteve em várias partes. É um livro que foi reconhecido internacionalmente também. Então,
antes de avançar para o segundo livro, queria falar sobre este aspecto. Como é que a comunidade cabo-verdiana recebeu esta sua obra, sendo que a literatura infanto-juvenil em Cabo Verde não é das mais produtivas?
Foi um momento muito intenso com a comunidade cabo-verdiana. Havia um público que já me conhecia das lides jornalísticas, do mundo virtual, das redes sociais. Então eu consegui cativar esse público que queria conhecer a obra. E desse público já havia pessoas que tinham tido contato com a obra e foram lá mesmo para conhecer o autor. A comunidade mostrou-se muito contente de ver um jovem, um novo autor no mercado e também nessa área de literatura infanto-juvenil, literatura de conto ilustrado, com ilustrações belas a mostrar a vivência cabo-verdiana, a mostrar as cores que nós damos com o Rogério Rocha, o ilustrador da fita cor-de-rosa, impregnou na história. Queriam saber como é que foi o percurso, como é que eu consegui colocar o livro no mercado, do que é que se tratava. Então, gostei imenso dessa experiência.
E aí aparece então um conto infantil que está praticamente pronto e pelo que li no post que colocou há dois ou três dias, Tufas a Princesa Crioula parece ser algo diferente, porque segundo o próprio autor, Dai Varela diz, ajuda as crianças a aprenderem as palavras mágicas de forma divertida. É uma mudança de estilo?
É sim. Esse primeiro livro, A Fita Cor-de-Rosa, antes estava no título Conto Infanto-Juvenil. Então eu tirei o Infanto-Juvenil do livro e deixei só Conto Ilustrado. Mas esse livro agora é um conto infantil mesmo, ilustrado, é direcionado para crianças de mais tenra idade, que tem uma linguagem muito mais acessível. E vamos tentar ser um pouco pedagógicos e ensinar ou transmitir ou partilhar as palavras mágicas entendidas como por favor, obrigada, com licença. Dentro desse ambiente, se trazer uma história em preto, onde pintado em preto para as crianças pintarem, colorirem, ter uma ação sobre a própria história.
A literatura infantil nos países africanos de língua portuguesa tem várias dificuldades, vários constrangimentos, principalmente do ponto de vista financeiro, já que o mercado parece não ser muito receptivo a este tipo de obras, por isso os autores preferem aprofundar em outros géneros. Será que essas feiras que se realizam nos países africanos de língua portuguesa podem ser um caminho para dar a conhecer as suas obras? Ou então, como já fala na edição de um audiobook, as redes virtuais é que vão divulgar as obras de jovens autores, nomeadamente na categoria infanto-juvenil?
As duas coisas. As feiras são espaços de contacto, são espaços de interagir com editoras, mas as redes sociais já são um espaço de interagir com o público direto. Então, o autor, o novo autor, tem que conseguir conciliar esses dois mundos. E essa é que é a ideia. Se me aparecer convites para mostrar a minha obra e procurar entrar em contacto com agentes, com editoras, será muito interessante. Mas manter sempre uma presença virtual, dar a conhecer, fazer o seu marketing pessoal, dar a conhecer a sua obra de forma que o autor consiga chegar ao público e também às editoras.
Tem surgido a oportunidade de levar as suas obras a outros mercados que não apenas o cabo-verdiano, essas portas ainda estão muito fechadas?
Não, as portas estão mesmo muito fechadas.
O que é que acontece ou o que é que não acontece?
O que é que acontece é que editoras que queiram apostar em jovens, em novos autores, têm uma forma de abordagem muito que não ajuda muito ao jovem, ao novo autor. É no sentido mais de quererem ter uma garantia de que não é um investimento perdido. Então, há uma série de dificuldades em apostar em novos autores. Quanto mais em literatura ilustrada. Na nossa realidade, o estado de Cabo Verde ainda precisa repensar essa parte do incentivo à literatura.
Embora a atividade criativa é essencialmente uma atividade do mundo privado, e geralmente as editoras estão no mundo privado, acha que em Cabo Verde e eventualmente nos demais países africanos de língua portuguesa, o Estado teria que agir, ainda que seja, em criar linhas de financiamento para jovens autores e para literaturas que ainda não podem caminhar com seus próprios pés?
É possível, mas é possível o Estado fazer coisas que não têm necessariamente a ver com a criação de linhas de financiamento, uhum, apesar de que são importantes. Mas há coisas, por exemplo, em termos de programas de incentivo à leitura.
Uhum.
Se não há nenhum programa de incentivo ao hábito de leitura, como é que você vai entregar livros aos alunos? Quando o Estado faz isso, apetrecha as bibliotecas, primeiro cria as bibliotecas escolares, depois apetrecha essas bibliotecas com o acervo bibliográfico dos autores cabo-verdianos e vai incentivar os professores a aperfeiçoarem a formação em termos da literatura nacional. Vai tentar despertar o interesse dos alunos para levá-los em visita de estudo para bibliotecas, para terem contacto com livros. Em termos de promover jornais murais, jornais de parede, jornais escolares, mas que tenham um pendor literário, que vão explorar novos livros dentro da literatura cabo-verdiana. Quando tiver esses tipos de incentivos, esses projetos que englobam não só o dinheiro diretamente para o autor, mas criar condições para que o autor tenha público, é uma coisa muito importante. Por exemplo, as escolas fazem os planos pedagógicos, fazem os livros. Os livros em Cabo Verde têm figuras a representar pessoas, vulcão, animais, flores. Mas a nossa literatura ilustrada já tem essas figuras incluídas nesses livros publicados. Se o Estado não consegue financiar o lançamento do livro, o Estado poderia comprar as imagens para usar nos livros didáticos pedagógicos. Era uma forma de incentivar a produção literária, de uma forma indireta. Há coisas que é possível fazer.
Foi assim a conversa com o escritor cabo-verdiano Dair Day Varela Rodrigues, autor de dois livros infanto-juvenis, A Fita Cor-de-Rosa e Tufas, A Princesa Crioula, este último na fase final. Termina aqui mais uma edição de Artes e Entretenimento. Sou Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sua companhia. Até à próxima sexta-feira.